A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. E hoje nós vamos falar sobre pancreatite, uma inflamação grave do pâncreas. Nosso convidado é José Sebastião dos Santos, professor titular de cirurgia no Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e chefe da Divisão de Cirurgia do Aparelho Digestivo e coordenador do Centro de Endoscopia Digestiva do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Boa tarde, professor Sebastião, seja bem-vindo.
Boa tarde, Rose. Boa tarde, espectadores, ouvintes.
Professor, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é o pâncreas, né? E qual é a sua função em nosso organismo.
O pâncreas é uma glândula, assim como o fígado, que fica associada ao aparelho digestivo, a parte alta do aparelho digestivo, né? E é uma glândula que produz enzimas, são substâncias que ajudam na digestão dos alimentos, sobretudo as proteínas e as gorduras que nós ingerimos, e também produzem hormônios que caem no sangue, e o deles, o mais importante, é a insulina, que controla a quantidade de açúcar no sangue. Então, por exemplo, se o pâncreas deixa de produzir insulina, a pessoa desenvolve o diabetes. Então, ele tem essa dupla função, né, de ajudar na digestão, mas também ajudar o metabolismo do organismo, e o mais conhecido aí é o metabolismo dos açúcares, né?
Certo, agora eu gostaria então, professor, que o senhor explicasse para a gente o que é a pancreatite e por que é uma inflamação grave.
A pancreatite, como você disse, tudo que tem ite é inflamação. Gastrite, tendinite, pancreatite é uma inflamação. E essa inflamação está associada a várias causas, e provavelmente algumas que a gente ainda nem conhece, né? Mas tem as associações mais frequentes aí. Geralmente, pedra na vesícula, né? Que ao sair da vesícula e entrar no canal que faz a comunicação do fígado com o intestino, ela passa ali pelo canal pancreático também. E se ficar um tempo obstruindo ou dar alguma alteração no funcionamento desses canais, aí nós temos um processo de inflamação que a gente chama de pancreatite aguda e aí associada aos cálculos biliares. A gente chama isso de pancreatite aguda biliar. Essa é a causa mais frequente hoje na maioria dos países ocidentais. E tem também a segunda causa, que é muito associada à pancreatite, que é o álcool, né? Então, o etilismo também, por mecanismos vários aí, inclusive alguns que não são muito bem conhecidos, pode dar uma inflamação no pâncreas, e com a diferença de que, se a pessoa continua bebendo, essas inflamações, elas vão provocando lesões no pâncreas, e de uma inflamação crônica, aguda, a gente chama pancreatite aguda, esse processo vai se cronificando, então a pessoa passa a desenvolver uma pancreatite crônica. E tem uma outra causa que tem aparecido, tem aumentado, que é a hipertrigliceridemia. Pessoas que têm triglicérides no sangue muito elevado também têm desenvolvido pancreatite. Então essas são as três causas, ou as três associações mais frequentes, mas tem uma série de outras causas. Por exemplo, virose, os traumas, né? Medicamentos que podem estar associados à pancreatite. Agora, na maioria das vezes, Rose, felizmente, os episódios eles são chamados de brandos. Né? E nós temos cerca de 80%, felizmente, das pancreatites agudas são brandas. Né? E tem um percentual aí que fica em torno de 15% a 20% que pode ter a forma que nós chamamos moderada e grave. E eu sempre falo para os estudantes e para os médicos que estão se especializando que o fenômeno ele é muito parecido com a COVID. Né? Pode ver, um grande percentual tem a doença, tem a forma branda. Na pancreatite também é assim. Mas quando você tem a forma grave, o desfecho é muito parecido. Porque de uma inflamação, você pode ter infecção e pode ter um agravamento de todos os órgãos do corpo. Então, nessa forma grave, você tem uma ideia, a mortalidade ela pode chegar a 30%. Na forma branda, geralmente fica abaixo dos 2%. Então, nós temos que sempre, quando recebemos o paciente, tentar ver qual que é a forma de apresentação, até para poder definir o local de tratamento. Se ele pode ficar, por exemplo, fazendo um tratamento de ambulatório ou se ele precisa ir para um hospital de média complexidade, isso para as formas brandas e moderadas, ou se ele precisa ir para um hospital mais complexo, um hospital terciário, tipo hospital de clínicas, que aí ele vai precisar de todos aqueles recursos que nós já sabemos. Pode precisar de terapia intensiva e de procedimentos cirúrgicos, convencionais ou menos invasivos. Né?
Professor, e a pancreatite, ela pode também ser hereditária?
Pode ser hereditária. O que eu falei, tem muitas associações. Hoje tem avanços, né, na pesquisa tentando associar alguns genes que predispõem, por exemplo, a pessoa a ter pancreatite por álcool. Né? Tem pancreatite também de causas imunes. Né? Então, já tem se estudado e feito um perfil da expressão dos genes mais associados à pancreatite e algumas associações que aparecem na pancreatite. E tem, só para aproveitar, condições que predispõem à inflamação pancreática. Então, por exemplo, se uma pessoa teve pancreatite, a gente recomenda ela para parar de fumar se ela é fumante. Se é obesa, perder peso. Porque essas condições, obesidade, tabagismo, elas estão associadas a uma predisposição aí para se ter a doença. Além dessas condições genéticas que também têm sido observadas.
Seriam fatores de risco, então, né, para
a
pessoa,
são fatores de risco, A idade, por exemplo, é um fator de risco, pessoas acima de 60 anos, né, as pessoas que são obesas, que são diabéticas, que fumam, então são fatores de risco. Quando a gente encontra uma pessoa com pancreatite, a gente não consegue estabelecer associação, por exemplo, olha, não encontramos pedra na vesícula, a pessoa não bebe, né, não tem triglicérides elevados, não usa nenhuma droga que pode estar associado. Aí se recomenda, por exemplo, parar de fumar, né? Controlar o peso, porque essas condições aumentam aí o risco de ter inflamação pancreática. E tem, assim, indícios mais recentes, por exemplo, da associação de uso da cannabis com pancreatite. Então, quem teve pancreatite, a gente não conseguiu estabelecer uma associação forte, precisa ter uma vida regrada, porque tem fatores aí genéticos, imunológicos, ambientais que nós falamos, tudo que a gente ingere, né, ou inala, que pode estar associado à pancreatite. Então, sempre existe esse alerta.
Professor, o senhor falou das lesões, né? No pâncreas, né, que é da pancreatite. Essas lesões, elas podem ser reversíveis?
Sim, na pancreatite que nós chamamos aguda, né, aquela provocada aí pelo aumento dos triglicérides ou pelo trauma, pelas pedras na vesícula que migram, em geral há uma reversão completa. Né, a glândula volta a ter a sua estrutura e o seu funcionamento normal. Agora, no caso do álcool, não. O mecanismo é diferente e fica uma fibrose. E com o tempo, se os surtos se repetem, se a pessoa não consegue parar de beber, a glândula vai fibrosando e aí ela começa a perder a sua função. Então, ele deixa de produzir as enzimas que ajudam na digestão, ele passa a ter, então, diarreia, porque come proteína, gordura, aquilo não digere e acelera o trânsito intestinal. Então, ele passa a ter diarreias, que ficam muito frequentes, né? E aí ele perde peso, tem uma desnutrição. E ele pode, mais à frente, pela redução da produção de insulina, também desenvolver diabetes. Então, é sempre importante fazer a prevenção, porque o quadro pode reverter completamente. Por exemplo, se nós tiramos a vesícula, provavelmente não vai ter outros surtos e o pâncreas vai ficar normal. Corrigimos a hipertriglicerídemia, a mesma coisa. Ele deixa de usar alguma droga, não vai ter novos surtos e aí a glândula volta ao normal. Mas se tiver surtos repetitivos, aí nós temos o que nós chamamos de pancreatite crônica com perda funcional.
Professor, a pessoa com pancreatite, ela deve ter uma alimentação, uma dieta diferenciada? O que ela pode comer?
Olha, na fase aguda, a gente sempre fala assim, nós precisamos deixar o pâncreas em repouso, né? E na fase aguda, a gente recomenda uma restrição de gorduras e proteínas. Então, é uma dieta mais líquida, base de hidrato de carbono, que isso não sobrecarrega muito o pâncreas. Mas, assim, se removemos a causa, por exemplo, tiramos a vesícula, que é o local que tem as pedras, ele pode depois retomar a mesma dieta, né? Ele saindo do surto agudo, se o pâncreas estiver funcionando bem, ele pode ter uma dieta habitual, uma dieta recomendada para a pessoa que não tem nenhum problema, né? Agora, se ele ficou com uma sequela, por exemplo, quem tem pancreatite crônica, ficou com uma fibrose no pâncreas, que teve uma perda da função de produzir enzimas, aí, às vezes, ele vai precisar ter uma dieta compatível com esse pâncreas que está lesado. O que nós podemos fazer, e isso é feito regularmente, é dar substâncias que o pâncreas produz. Então, toda vez que a pessoa vai se alimentar, ela toma comprimidos pela boca, que nós chamamos de fermento pancreático, para a digestão não ficar tão prejudicada, né? Mas, assim, na fase aguda, sim, tem uma dieta que é mais especial, mas resolver o processo inflamatório agudo, ele pode ter, a depender da associação, uma dieta habitual. Claro, se ele tem hipertriglicerídemia, ele vai precisar ter uma dieta para controlar essa hipertriglicerídemia. Por exemplo, se alimentar mais com fibras, evitar excesso de gordura, o que aí é uma pancreatite por um problema metabólico relacionado também à dieta, né?
Professor, e qual que é a incidência de pancreatite em homens e mulheres?
Olha, é variável aí, né? Nas mulheres, por exemplo, você tem uma incidência maior de pancreatite biliar. Por quê? As pedras na vesícula, por conta até das características próprias da mulher, ter gravidez, muitas alterações hormonais. Então, pedra na vesícula é uma doença mais frequente em mulher. Então, pancreatite aguda biliar é mais frequente em mulher. Agora, quem tem pedra na vesícula, né, e que desenvolve sintoma, que geralmente é dor, cerca aí de 5 a 10% das pessoas vão ter pancreatite, né? Agora, a pancreatite por álcool, ela é dependente do tempo que a pessoa ingere álcool, geralmente depois de 5 anos, e isso ocorre geralmente aí em 10% dos pacientes que são considerados alcoólatras, né? Então, ela varia porque depende da associação. Agora, é uma doença que vem aumentando no mundo ocidental. Por quê? Porque nós mudamos o padrão de vida. Hoje as pessoas são mais sedentárias, elas se alimentam mais, nós temos mais obesidade. Então, a gente tem visto que é uma doença que vem aumentando a sua incidência e também a gravidade, porque tem aqueles fatores associados que eu falei, né? A população está ficando mais idosa, mais obesa, e então nós temos tido aí essa elevação da incidência, pelo menos no mundo ocidental, onde você tem estudos epidemiológicos mais robustos, né? Tem uma ideia, eu vi numa revisão recente, os Estados Unidos gastam 2,5 bilhões de dólares com pessoas que têm pancreatite. Então, é um montante muito grande de recursos. E nesse sentido, é que a gente tem que esclarecer a população, inclusive os serviços de saúde, para fazer a prevenção do problema. Então, por exemplo, se uma pessoa tem pedra na vesícula, teve dor, precisa tirar a vesícula. Essas pessoas não podem ficar na fila de espera. E a gente batalha muito para isso, fazendo, organizando serviços de cirurgia ambulatorial. Isso o HC, a Faculdade de Medicina, fizeram, né? Criaram, por exemplo, com a ajuda do governo do estado, esses hospitais estaduais de média complexidade. É justamente para isso, para as pessoas não ficarem muito tempo na fila de espera quando tem um sintoma. Então, tem jeito de prevenir a pancreatite, né? Uma mulher, professor, uma criança, um homem, teve pedra na vesícula, tem sintoma? Tem que tirar a vesícula.
Certo. Professor, todo tratamento para pancreatite requer internação hospitalar?
Nem todo. O que eu falei é muito parecido com a COVID, né? Na forma branda, você pode atender a pessoa numa unidade de pronto atendimento, fazer o diagnóstico, se ela estiver bem, né? Assim que melhorar os sintomas, né? Você deixa de jejum, hidrata, dá um analgésico, melhorou os sintomas, ela pode ir para casa com o tratamento. Se for hipertrigliceridemia, ela vai com tratamento para hipertrigliceridemia, que é um tratamento clínico. Se for álcool, ela vai com orientação. Você tem que tratar o etilismo e a pancreatite, mas dá para fazer isso em regime ambulatorial. Agora, às vezes nós fazemos isso e, se o paciente tem a pedra na vesícula, aí precisa agendar uma cirurgia para tirar a vesícula. Geralmente, a gente faz isso num período curto aí, de 7 a 10 dias. Não deve passar de um mês, porque o risco dele ter outro surto de pancreatite aumenta, né? Se o cálculo saiu da vesícula, entrou no canal uma vez, é o que a gente fala, onde passa um boi, passa uma boiada. Outros cálculos que estão na vesícula, outras pedras, podem entrar e fazer o mesmo fenômeno. E a gente, Rose, nunca sabe quando vai ser brando e quando vai ser grave. Então, uma pessoa pode ter um primeiro surto brando, mas o próximo pode ser grave. E grave é aquilo que eu falei. Aí, sim, ele precisa ir para o hospital. Vai precisar de CTI, vai precisar de, dependendo das complicações ali no pâncreas, porque pode ter necrose, vazar essas enzimas para a cavidade abdominal, e isso ficar encapsulado, infectar, aí vai precisar de fazer cirurgia, né? Que normalmente nós fazemos hoje uma cirurgia menos invasiva, por endoscopia, ou então puncionando a parede, drenando essas coleções aí para o meio externo. Mas esse tratamento, geralmente, quando a pancreatite é grave, ele é prolongado, a pessoa fica de dois, às vezes até 3 meses no CTI. É como se fosse uma COVID grave, né? É uma doença que ela deixa de ser localizada quando a forma é grave, e ela comete sistemicamente, pode acometer o coração, pulmão, cérebro, rim, e aí o tratamento é muito prolongado, como eu já falei, com risco de morte de cerca de 30%, e depois, inclusive, essa pessoa tem que passar por uma reabilitação, então é um processo muito, muito custoso para ela, para a família e também para a sociedade, né, para o sistema de saúde como um todo.
Professor, e quais são os sintomas? Como que a pessoa percebe? É uma dor intensa? Como que a pessoa chega no ambulatório?
Geralmente é uma dor forte, né, no andar superior do abdômen. Então, ali pega a boca do estômago, o lado direito e esquerdo, porque o pâncreas ele atravessa o abdômen, né, ele fica na parte alta do abdômen. E a gente sempre fala que ele fica bem protegido, né, ele tem uma proteção grande pela coluna e os músculos ali das costas, mas ele fica atrás do estômago. E a gente sempre costuma falar, olha, é tipo uma usina atômica. Fica muito bem protegido porque ele tem substâncias que são altamente tóxicas, se elas forem liberadas fora do intestino. Por isso que dá uma necrose muito grande, pode dar hemorragias graves dentro do abdômen. Então, por isso que ele fica ali protegido. E, geralmente, quando inflama, a pessoa tem essa dor no andar superior do abdômen, né? Uma dor forte, contínua, e, geralmente, ele procura o serviço de saúde. Às vezes pode dar náusea, vômito, e o diagnóstico é simples, Rose. É só conversar com o doente, examinar, procurar essas associações. Ah, é diabético, é obeso, fuma, bebe, por exemplo, é uma mulher que teve gravidezes, está acima do peso, quer dizer, pode ter pedra na vesícula, ou então tem que pensar na hipertrigliceridemia. Então, com essa história e fazendo um exame de sangue para dosar uma enzima que o pâncreas produz, que é a amilase, se ela tiver no limite aí, 3 vezes o superior da normalidade, você pode fazer o diagnóstico de pancreatite. É um diagnóstico que dá para fazer muito bem numa unidade de pronto atendimento. Às vezes, inclusive, o pessoal vai colher sangue na pessoa que tem triglicérides muito alto e o técnico vem falar para a gente, olha, o sangue desse paciente parece leite, né? O sangue é leitoso. Então, o diagnóstico de pancreatite, ele é simples de fazer, né? Não precisa, assim, de grandes sofisticações. Agora, é claro, quando você pensou no diagnóstico e o exame de sangue não mostrou, e essas alterações, elas têm um tempo para desaparecer, depois de 2, 3 dias, essas enzimas que alteram o sangue, elas desaparecem, aí às vezes tem que mandar para o hospital, e aí nós precisamos fazer a tomografia, porque a tomografia é um bom exame para ver o pâncreas. E aí nós vamos ver que realmente teve inflamação, ou pode ter necrose, pode ter hemorragia. Então, geralmente, a gente deixa tomografia, ressonância, para os casos mais graves. Então, dá o quê? Uns 20% dos casos. Na maioria das vezes, dá para fazer o diagnóstico, como eu falei, só pela apresentação clínica e exames de sangue. Agora, feito o diagnóstico, o tratamento na fase inicial, da maioria dos casos, é simples também: jejum, hidratação, medicamentos para os sintomas e depois saber qual que é a associação. O importante é tratar a associação. Etilismo, pedra na vesícula, triglicérides elevados ou uma droga que a pessoa está usando e tentar conscientizar de que precisa remover essa associação para que novos surtos não venham a ocorrer.
Certo, professor. O senhor falou da cirurgia, né? Uhum. Após a cirurgia, quais cuidados a pessoa deve ter?
Olha, aí a cirurgia, se for para uma pancreatite por pedra na vesícula, Rosa, essa cirurgia hoje nós fazemos de ambulatório, né? Então, a pessoa vem, tira a vesícula, geralmente nós fazemos por laparoscopia, né? E a pessoa vai embora no mesmo dia. E geralmente, em uma semana, ela está tendo atividade, está tendo a vida normal, né? Agora, se a cirurgia tem que ser sobre o pâncreas, porque teve necrose, hemorragia, teve infecção, aí ela vai precisar ficar internada. É o que eu falei, no passado a gente abriu o abdômen. Hoje, praticamente, nós não abrimos mais o abdômen para tratar essas complicações que nós chamamos de locais no pâncreas. Então, nós temos aqui um serviço muito desenvolvido, e as cirurgias são feitas por endoscopia. Então, você entra com o aparelho pela boca, chega no estômago, o pâncreas fica atrás do estômago, e o que vai acontecer? Você pode fazer um furo no estômago, porque o pâncreas vai estar bem colado no estômago, e todo aquele material de necrose, infecção, vai drenar para dentro do estômago, né? Ou dentro do intestino. E aí, esses episódios de drenagem, eles às vezes precisam ser repetidos 6 a 8 vezes, e feito isso, né, geralmente a pessoa fica internada aí, às vezes, 1 semana ou 2 para fazer esse tratamento da complicação pancreática. Quer dizer, nessa fase aí, provavelmente já passou para o CTI, né? Geralmente a gente faz isso depois de 4 a 6 semanas. Você deixa esse processo inflamatório organizar. E às vezes ele vai desaparecer sozinho, quando não desaparece, infecta, sangra, aí nós temos que fazer essa cirurgia por endoscopia, ou então quando sangra, também fazemos, isso aí o pessoal da radiologia intervencionista faz punções pelas artérias, chegam no local que está sangrando e faz uma oclusão. Então, os avanços aí em termos de tratamento das complicações no pâncreas, eles aumentaram muito nesses últimos 10 anos e, felizmente, nós conseguimos incorporar isso. Temos especialistas assim, altamente diferenciados que fazem isso no Hospital das Clínicas e de fazer o tratamento que nós chamamos minimamente invasivo. Então, se a forma é grave, a pessoa geralmente fica 4 a 6 semanas no CTI, e aí nós vemos como é que essas alterações no pâncreas vão evoluir. Elas podem desaparecer, se não desaparecer, aí a gente tem que fazer a drenagem por endoscopia, ou então colocando catéteres, né, são tubos, pela própria parede abdominal, e quando sangra, também por dentro dos vasos sanguíneos, chega lá e faz o estancamento do sangramento. Agora, tem serviço que ainda abre o abdômen. Aí o paciente tem que fazer várias operações para limpar esse pâncreas que está inflamado, infectado, o abdômen fica aberto, né, e aí são cirurgias muito agressivas e com sequelas, depois a pessoa pode ter hérnia, inclusive. Então, é um tratamento, esse tratamento mais antigo a gente praticamente aboliu, né?
Professor, esse tratamento todo complexo, né, é oferecido pelo HC aqui em Ribeirão Preto, né? E o SUS atende esses pacientes de forma gratuita.
Sem dúvida, esse tratamento é feito pelo sistema público. E, aliás, o sistema público, ele inovou muito, né, nesses tratamentos minimamente invasivos. É o que eu falo, o tratamento que é feito hoje aqui no Hospital das Clínicas, né, associado aí à Faculdade de Medicina, ele é semelhante ao que é feito nos melhores centros do mundo. E é feito totalmente de forma gratuita, entre aspas, né, Rosa? Porque nós já pagamos e pagamos caro por isso, tá certo? Lembrar que nós, brasileiros, assim, pagamos muitos impostos, temos muita tributação, e isso não sai de graça. Quer dizer, é de graça porque a pessoa não tem que pagar ali na hora, mas ela já pagou por esse tratamento, né?
Verdade, verdade mesmo. Bom, eu conversei com o professor José Sebastião dos Santos, titular de cirurgia no Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e chefe da Divisão de Cirurgia do Aparelho Digestivo e coordenador do Centro de Endoscopia Digestiva do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Bom, se você gostou do conteúdo deste bate-papo, nos acompanhe nas redes sociais USP-RP. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, às 13 horas, com reapresentação aos domingos, às 17 horas. E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Professor, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde Sem Complicações.
Eu que agradeço, Rose, sempre à disposição.
Bom, o nosso e-mail para sugestões e dúvidas é o ouvinte@usp.br. Nós voltamos na próxima terça-feira com um novo tema.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.